carga deixou.
Quero apagar teus cabelos e entre meus dedos a marca deixou.
Quero dizer que teus olhos até me assustam e me fazem medo. Quando me olham tão sérios, revelam de cara todos os segredos. Posso até morrer.
Quero amar-te na tarde. Depois de quem parta, posso até morrer.
Quero amar-te na tarde. Depois de quem parta, posso até morrer.
Este é o seu programa Agenda da Semana.
São 9:55. Você ouviu no nosso intervalo musical o primeiro Nelson Gonçalves, que cantou Pensando em Ti, composição de Davi Nasser e Erivelto Martins. Davi Nasser foi um jornalista conservador dos anos 70. E era Erivelto Martins, é um grande compositor da música popular brasileira. Davi Nasser, além de jornalista, era compositor. Tem várias composições do Davi Nasser. Depois, Anastácia, sanfoneira Anastácia, que cantou Amor da Tarde, composição de Lucinete Ferreira. Aqui no Agenda, você só ouve o melhor da música popular brasileira. São 9:56. Deixa eu dizer algumas coisas. Esse horário aqui, às 10 horas, estava reservado para nós conversarmos com o ex-governador Antônio Denário. A assessoria do ex-governador ligou ontem, 8 horas da noite, para dizer que ele não poderia comparecer, porque tinha decidido se deslocar para a fazenda dele lá no município de Iracema. Nós entendemos isso como uma descortesia, não à rádio, aos seus ainda milhares de admiradores. Teve muito tempo, ele foi convidado na terça-feira. Por que deixar só para a noite de sábado, quando o programa ocorreria agora de manhã? Enfim, cada qual tem as razões que deseja ter. Mas vamos a algumas notícias desta manhã de domingo. o ex-deputado federal Luciano Castro, que estava afiliado ao PSDB, foi nomeado pelo governador interino Soldado Sampaio como novo secretário de Planejamento do Estado. O Luciano já foi secretário de Planejamento quando aqui governou o general Arídio Martins Magalhães. Muita gente interpretou essa nomeação do Luciano para secretário de Planejamento com uma tentativa do governador interino Soldado Sampaio de enfraquecer o PSDB. Não sei se isso é verdade, mas, de qualquer forma, daqui a uns 15 minutos, o deputado Edio Vieira Lopes, que é presidente regional do PSDB em Roraima, ele vai dar uma entrevista por telefone sobre esse episódio. Né? E vamos ver como é que o deputado Edio Vieira Lopes e o PSDB viram esse foreight, quer dizer, essa saída do Luciano Castro, né? E que desiste, né? E agora ele está incompatibilizado, desiste de verdade de concorrer a uma das vagas para as eleições de deputado federal agora no dia 4 de outubro de 2026. Vamos ler alguma das contribuições que já chegaram aqui? Do Juvenal e Elis Gardênia. Bom dia, doutor Getúlio. É o Juvenal do Pérola. Eu estou ligado no agenda da semana, minha amiga Dida, que é a Cida. Seja forte e eu mando um beijo e abraço para minha esposa Elis Gardênia no Pérola. Tá bom, Juvenal, muito obrigado. Dona Ivone, Dona Ivone, vamos ouvi-la?
Bom dia, meu amigo Getúlio, bom dia. Estou aqui ouvindo seu programa, estou operada à vista, mas estou aqui ouvindo com o celular. O rádio está bom agora. Que Deus abençoe o senhor e a sua família, sua esposa.
Tá bom, Dona Ivone, muito obrigado. Que a senhora tenha uma breve e completa recuperação da cirurgia ocular, tá bom? Grande abraço. O Bahia, da região do Carrapato, mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Doutor Getúlio, bom dia. Eu volto aqui, é a última vez que eu vou cobrar, doutor. Aquela vicinal aqui da Grameira Tanzânia, aqui, onde dá acesso ao Igarapé do Carrapato. Aqui perto da Grameira Tanzânia. Tá, aliás, da Grameira Tanzânia. Eu cobrei várias vezes, de prefeito, de ex-prefeito, de vereadores, e nada. O atual prefeito aí, que assumiu, né, foi no teu programa aí e falou até que ia ligar para saber o direitinho o endereço. Ele ligou pro senhor, doutor Getúlio, porque para mim não ligou não. E nem mandou nem a equipe aqui para ver o aterro da vicinal, para pelo menos ver se levanta aí uns 50 centímetros do aterro da vicinal, porque o inverno vai arrochar agora para frente. E não é ele que vai ficar aqui fora, aqui dentro da vicinal, ilhado, não. É a gente que mora aqui. Tá bom, doutor? Muito obrigado, desculpa aí o desabafo aí. 4 quilômetros de vicinal, doutor. Só problema, se fosse 400 ou 40, mas 4 quilômetros de vicinal. Levantar os 50 centímetros de aterro, tava bom demais. O inverno vai arrochar logo pra frente. Aí nós vamos ficar ilhados aqui dentro, tá? Tá bom, prefeito? A vicinal pertence ao município de Boa Vista. Tá? Aqui da Grameira Tanzânia, aqui, a vicinalzinha de 4 quilômetros.
Pois é, Bahia. O deputado Antônio Nicoletti, que é candidato ao Senado, pelo PL do prefeito Marcelo Zeitoni, disse que ia levar esse problema ao prefeito. Eu espero que ele tenha levado. Eu vou mandar ver se eu consigo confirmar se chegou ao prefeito e por que o prefeito não deu pelo menos uma satisfação, tá bom? A Maria Prado mandou também uma mensagem, vamos ouvi-la?
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia a todos os ouvintes da 100.3, bom dia. Passando aqui para externar o meu sentimento, a minha amiga Cida Lacerda e toda a família. Que Deus abençoe, que Deus preencha todo o vazio que a mãezinha dela está deixando. Eu gosto sempre de dizer que nós não somos daqui, somos cidadãos do céu, com o passaporte de ilha sem volta. E estamos aqui passando uma chuva, mas É isso aí. É todos nós temos esse mesmo destino. Obrigada, doutor Getúlio. Um abraço e um beijo no coração.
Tá bom, dona Maria do Prado. Eu vou passar essas palavras para a Cida, tá bom? Um grande abraço. Obrigado pela participação. A Taila Pereira diz: bom dia, doutor Getúlio. É Aldecineide. Ele está usando o telefone da Taila, né? É, como vai o senhor? Vim desejar um bom domingo a todos os ouvintes da rádio. Aldecineide, eu não sei se o Aldecineide, só olhando o telefone. Não, ela é daqui. Que é o Aldecineide que eu conheço também. É o Coronel Aldecineide, que mora no Pará. No Pará não, mora em Minas Gerais. O Gilvan diz: doutor, é Roraimense, mas mora em Minas Gerais. Doutor Getúlio, esse governo é fake. Passou 8 anos enganando o povo de Roraima. Hoje é um caos na maternidade. Foi desviado bilhões e nunca termina. Onde está o dinheiro, Arthur governador? O povo de Roraima, esse governo é fake. Passou 8 anos enganando o povo de Roraima. HGR e um caos, maternidade foi desviado bilhões e nunca termina. Onde está o dinheiro, Arthur governador? Olha, Gilvan, o HGR é ligado ao governo de Roraima, viu? E a maternidade também. Portanto, não sei se o Arthur, que é candidato a governador, pode responder. Acho que ele não pode responder pelos erros do governo estadual, tá bom? Não tem procuração dele, mas a gente quer ser justo e usar a verdade. Valdemar Alcântara, vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Como é que está o senhor? Está tudo bem? Pois é, doutor. Estou passando aqui para falar sobre o Banco Master, entendeu? Porque o povo falava tanto da esquerda, disse que o Banco Master era da esquerda, não sei o quê. Está vendo aí? É só botar ele de cabeça para baixo e bater no fundo. Você vai ver, meio mundo de direito caindo lá, tá grudado lá no fundo, entendeu? É só bater lá no fundo que vai cair tudinho. Vai cair o Ciro, Nogueira, entendeu? Agora foi o filho do Bolsonaro, que é candidato a presidente, entendeu? Que diz que é uma família honesta, uma família decente, Deus, pátria e família. Tá aí, 61 milhões na conta, entendeu? Estão falando de 134 milhões. Disse que era para fazer um filme do pai dele. Mas será que vão fazer o Titanic de novo? E pelo valor, só pode ser o Titanic de novo, entendeu? Ele chegando na Baía de Guanabara, Marra Michele, só pode ser, entendeu? Porque pelo valor é alto, viu, doutor? É muito dinheiro, é muita grana. Valeu, doutor, um abraço.
Concordo com você, Valdemar Alcântara. Por isso é que eu acho que essa polarização não faz bem. Olha, esse escândalo do Flávio Bolsonaro aí, do irmão, com a possibilidade até de que o dinheiro para filme tenha se transformado em aquisição de mansões, de uma mansão lá nos Estados Unidos, está servindo para encobrir a roubalheira comandada pelo Alexandre de Moraes, que recebeu mais do que isso, recebeu 80 milhões do Vorcaro, que tem telefonemas também trocado entre o Vorcaro e ele pedindo para o Vorcaro não deixá-lo ir preso. Tem a questão do Toffoli, que vendeu uma propriedade superfaturada para o Vorcaro. Tem a questão do encontro do Vorcaro com o Lula no Palácio do Alvorada, fora da agenda, levado pelo Guido Mantega, que ganhou 1 milhão de reais para fazer isso. Tem o problema do Vorcaro lá na Bahia, que parece muito sério. Então, parece que na República não escapa ninguém desse Vorcaro. Então, é necessário buscar alguém, viu, o Valdemar Alcântara, que não tivesse envolvido na roubalheira, né? O ladrão não pode... tem feito com que o Lulinha, que foi flagrado recebendo dinheiro do careca do INSS, né? Que esse escândalo Flávio Bolsonaro Vorcaro está encobrindo. Aí encobriu e aí o governo aproveitou para, nessa confusão toda, trocar o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha. Então, o Valdemar, é difícil falar de direita e de esquerda como que se esse espectro ideológico estivesse com culpa e o outro sem culpa. Todos, na verdade, estão atolados até o pescoço nessa bandalheira que se transformou o Brasil. Tem um comentarista da Jovem Pan que diz o seguinte: o Brasil, né, da imoralidade, o Brasil da roubalheira. E aí, direita e esquerda, se querem moralizar, esqueçam esses dois extremos aí, tá bom? Vamos ouvir agora o Kelson. Vamos ouvir o Kelson.
Bom dia, doutor Getúlio. Por cá na rodada da 174 aqui, sintonizadinho aqui no Agenda da Semana. Rapaz, eu tava acompanhando aqui a entrevista e o ouvinte aí, o parceiro aí, foi cirúrgico aí na pergunta da tendência maior aos professores aí pela esquerda, rapaz. O professor não vou dizer se atrapalhou, mas embolou, falou bonito. É complicado, né, cara? Mas a gente sabe, cara, a gente sabe em relação à direita e esquerda, a gente sabe que Roraima é um pouco tendencioso, a maioria para a direita. São padrões, entendeu, nossos aqui. Mas assim, nada contra, parece ser pessoas boas aí, projetinho bom, que Deus abençoe o projeto deles aí. Mas enfim, rapaz, só voltando para o seu comentário em relação ao Damião, né, cara? Cara, chega um certo ponto que você tenta, não adianta, cara. Tá batendo com a cara na parede aí, deixa quieto. Essa em relação ao Damião é uma sombra, né, cara? É uma sombra ao nosso governador aí, Denário. Denário é um cara bom, um nome muito bom pro Senado, mas que, enfim, o sistema deu problema. Ele também deu um pouco de mole aí. Mas aí, agora, eu tô igual assim, eu e muita gente tá igual assim, eu vou te falar, sem opção. O sistema, ele deixa o eleitor numa opção, tanto a âmbito nacional como nossa aqui, estadual, né? Quando você pensa que tá tudo bem, aparece áudio do Flávio. Pelo amor de Deus, complicado, né? Apesar que eu também não levei muito em conta aquela questão do áudio do Flávio ali. Simplesmente é um cara pedindo apoio, né? Antes de todo o processo, né, acontecer. Mas tá bom. Agora o sistema aqui de Roraima é complicado, cara. Você cai. Isso vai acabar caindo no colo do ex-prefeito aí, que, na minha opinião, não tem palavra. E outra, deixou muito a desejar. Fez boas coisas, mas também deixou muito a desejar. Mas é isso aí. Bom dia, tchau, obrigado. Essa é a minha participação e interação aqui no Agenda da Semana, o melhor programinha do Domingão nosso abençoado aí. Um abraço, Deus abençoe, tchau, obrigado. Por cá na rodada.
Obrigado, Kelson. Vamos ouvir o João.
Bom dia, doutor Getúlio. Já que o governador não foi, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu trabalhando aqui de Uber, acabei de deixar uma passageira na convenção do MDB e ela afirmou que eu já era o boato, né? Que o MDB vai se posicionar a favor do atual governo Sampaio. Será se agora foi o rompimento com o Arthur de vez? Ou como é que o senhor entende essa jogada política?
Olha, nós também, viu, João, nós temos informação de que a tendência do MDB é apoiar na eleição suplementar o governador interino Soldado Sampaio. Pela simples resistência do MDB por conta da conduta do ex-prefeito Arthur Henrique. Todo mundo sabe que o Arthur Henrique é cria política da ex-prefeita Tereza Surita, do MDB. Ele tinha um compromisso de permanecer na prefeitura para retribuir o apoio à Tereza, tanto se ela fosse candidata a governadora, quanto se ela fosse candidata, como deve ser, ao Senado Federal. E ele não cumpriu isto, passou para o PL, né, atendendo ao conselho das pessoas de mais de perto dele, aí, do próprio pastor que o orienta religiosamente, ele decidiu romper aquele acordo histórico para adotar outra posição. Eu acho que em decorrência disso o MDB vai reagir apoiando o Soldado Sampaio. Vamos ver. Vamos ver oficialmente, eles devem emitir nota oficial. Vamos ouvir o Norival Braga, o marreteiro.
Olá, muito bom dia, doutor Getúlio Cruz. E bom dia aos ouvintes do programa Agenda da Semana. Aqui, Norival Braga, o marreteiro. Tá bom? Bom dia para todos os ouvintes. E bom dia também para o ex-deputado federal Luciano Castro, que esteve conosco lá na formação. E eu conversei alguns minutos lá no palanque com ele. Nessa última que teve formação dos novos talentos, ele estava lá observando. E também para o Dudu, nosso presidente de... Agora, nosso presidente. Doutor, estou acabando de chegar de Normandia, do município de Bonfim. Eu quero mandar um bom dia para todos os seus ouvintes aí daquele município, tá bom? Não é só de Bonfim, mas também da Guiana. Para aqueles cidadãos que transportam passageiro para depois de letra, para aquela cidade, e também para alguns motoristas brasileiros de transporte escolar. Está conversando comigo meu que tem mais em pé de ônibus aqui, que escolar, e disse que muitos motoristas foram trabalhar lá para o lado da Guiana, depois de formado. Mas vou falar o valor da mensagem que eles ganham lá, tá bom? E também um bom dia também para todos aqueles que estão agora nesse momento nas comunidades indígenas, tá bom? Comunidades indígenas. Só como eu sou dedo duro, eu gosto de falar, eu vim lá para cá agora há pouco, vinha de caminhonete, a 110, não vou mentir, encontrei muitos jovens, eu quero parabenizar essa juventude que estão com essas motos de alta cilindrada. Eu passei muito tempo pedindo para a polícia botar aquelas barreiras lá de fiscalizar velocidade, porque eu fiquei chateado quando fui assaltado e levar minha motocicleta. Eu também sou motoqueiro, gosto de moto também, tá? Eu acabei com aquele jovem com muito cuidado. Encontrei várias e várias motocicletas em alta velocidade, aquela moto puxa 200 km, dois jovens deitados. Meu amigo, ali não tem condição você fazer ultrapassagem, não. Se você fazer ultrapassagem ali, Deus livre, você fica só o bagaço. Há um mês e pouco aconteceu um acidente naquela região para lá. O cidadão ficou todo espatifado, arrancou braço e perna. A nosso corpo, eu sou motoqueiro há 40 anos, no Mato Grosso, em Pará, fui motoqueiro. O nosso corpo que é o para-choque da motocicleta. Meu jovem, cuidado. Não vai dar trabalho para sua família. Estou preocupado mesmo com essa moto caríssima. Parabéns para essa juventude de Roraima, que está com muito dinheiro para comprar essas motos muito caras. Eu não tenho uma dessa. A minha é de uma pouca cilindrada, mas é boa. Eu vou abrir alguma reteira, desculpe aí pela dedo duro. Tá bom? Obrigado.
O dedo duro, Lorival. Não, Lorival, você não é dedo duro. Você é um cidadão de bem que está mandando essa mensagem, tá, para proteger a própria vida desses três locados. Muito obrigado pela sua participação. A Wallace Pereira Souza mandou um áudio, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Getúlio. Bom dia, ouvintes. Queria pedir para Deus que Deus conforte a Cida Lacerda, nossa rainha da rádio aí da Folha também, viu, Getúlio? E que Deus o abençoe. Abençoe-a. Tá bom? E que conforte tanto ela como a sua família e seus familiares. Tá bom lá? Tá bom, Cida. E uma boa tarde aí, sempre na escuta do programa, Getúlio. Que Deus o abençoe cada vez mais, tá bom? Um abraço.
Tá bom, Wallace. Bom esse conforto que os ouvintes estão dando a Cida. Ela está realmente muito abatida. A caçula não era uma simples mãe, era a mãe. Era a referência da família da Cida, tá bom? A Taila diz, bom dia, doutor Getúlio. É o Cineide de Normandia, filho da sua... Aldecineide. Aldecineide é meu primo. Filho da minha prima, Socorro. Tá bom, Taila. Taila é Pereira, por isso que ela é Pereira. Agora tá ótimo, agora reconheci. Obrigado, viu, Taila? Dá um abraço no Cineide aí, tá bom? Vamos ouvir o Bahia, né? O Bahia.
E Nicolete vai levar nada pra prefeito, rapaz. Nicolete tá querendo é voto, doutor. Ele vai se preocupar com a vicinal de 4 quilômetros. É tipo aqui em Boa Vista, doutor. Tá aí, ó. Um é do lado do que já foi senador, o outro veio assumir agora, deu uma patente para um ex-prefeito lá que está envolvido. A Polícia Federal está correndo atrás dele. E aí, tu vai votar em quem? Tem lá tem o nulo e tem o branco. Entendeu? Lá tem o nulo e o branco.
O Bahia está revoltado com todo o direito, né? E ele está se referindo à nomeação do ex-prefeito de Iracema para um cargo de secretário do governo Soldado Sampaio. Realmente eu vi muito, muito má repercussão dessa nomeação, viu, Bahia? E você tem o direito. Agora, não sou eu que prometi, não. Foi o Nicolete aqui, ao vivo, que prometeu. O Nicolete, ele é um ouvinte nosso aqui. Tomara que ele esteja ouvindo, né, e cumpra a promessa que ele fez aqui de público, tá bom? O Thiago diz, doutor Getúlio, a verdade sobre política é uma só. Se está bom um lado, está ruim para o outro. Nunca será bom para todos, devido à ideologia de cada pessoa. Bom dia. Tá bom, Thiago. Thiago, isso, a questão ideológica divide muitas pessoas, viu? Vamos ouvir o Mariano do Bonfim?
Bom dia, seu Getúlio. Bom dia aos ouvintes da Folha, da Rádio Folha. Bom dia a todo o grupo Folha. Seu Getúlio, é o seguinte, em termos desse Banco Marcha, das outras coisas, para mim é o seguinte, todos estão envolvidos, que nem o senhor está falando, todos. Eu há muito tempo digo, eu não brigo por político. Primeiro, com esse negócio de zap, o pessoal aprendeu a votar, que é uma beleza. Todo mundo entende política, não entende nada. Eu falo para todo mundo, quem manda no país é senador e deputado federal. O presidente não manda em nada. Aí fica, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Pra mim é tudo a mesma. É isso aí. Tudo a mesma coisa. Eles todos. É o seguinte: quando o caba tá lá dentro, ou ele se une ele, ou fica quietinho. Que nem um dia o senhor comentou, o senhor falou que conhece polícia honesta em Roraima. E muitos do que o senhor citou eu conheço. Eu conheço. Entendeu? Conheci também alguns. Saíram pobre. Entraram pra polícia e saíram pobre, né? Mas porque ficaram quietinho. Porque é o seguinte, o cara entrou lá, quer fazer fusão, eles dão pressão. Falei, meu irmão, é o seguinte, ou tu se junta ou fica quieto, ou senão a gente dá fim. Tu ganha 7 palmos de terra em cima dos peitos. Aí desde que fusou o sistema da política, aí os abestados aí fica, esse é tudo a mesma coisa, tudinho. Doutor Getúlio, aqui é Mariano, região do Bonfim, aqui no sítiozinho aqui. Eu terminei de carregar ali 70 estacas. E não foi Lula e Bolsonaro que veio carregar pra mim, não. Eu e meu caboclo aqui, desde as 5 da manhã. Carregamos, rachamos ali do mato. Vou ajeitar um cercadinho que eu vou plantar um capim. Bom dia, seu Getúlio. Mariano Bonfim.
Tá certo, Mariano. O Marino tem desabafou aí, tem muita razão, né? Eu acabo de receber aqui uma nota da presidente da Federação da Indústria de Roraima, a Isabel Itikawa, que diz o seguinte: com profundo pesar, a presidente da FIER comunica o falecimento da mãe da jornalista Cida Lacerda, a senhora Maria Vilandir Rebouças. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento de luto. É a nota que a presidente da FIER, Federação das Indústrias de Roraima, mandou aqui para a Folha. Vamos ouvir quem? O Carlos, é?
Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Bom dia aos ouvintes. Meu questionamento, aliás, minha pergunta seria para os professores, mas eu cheguei atrasado, doutor. Estava ocupado, enfim. Mas eu sei que você é um homem preocupado com a educação do nosso estado, ciente das necessidades, você consegue visualizar lá na frente as situações. Aí eu peço para você fazer uma reflexão ou dar uma dica. Eu falo isso porque eu tenho 3 filhos, um de 29 anos, já está formado, e a outra está na universidade e outra está no ensino médio. E geralmente eu verifico como é que está a situação das escolas, dos ensinos, e a princípio eu estou observando tanto o Instituto Federal e o CAP, quer dizer, a aplicação, e a escola é agro, tudo federal. E eu percebo, doutor Jesus Cruz, que está tendo um desempenho abaixo da média, tanto naquele do Enem, como para entrar os alunos entrar na federal, ou seja, nos cursos mais disputados.
E desse jeito vai nas coisas também, nos concursos, sempre estão ficando para trás. Aí você vai dizer, mas seu filho não estuda nessas instituições federais, para que a preocupação? A preocupação é lógico que vai afetar, entende? Afeta todo o Estado, e isso aí é muito ruim. Quer dizer, quem está se destacando, queira ou não, goste ou não, são o Colégio Militar lá da Getúlio Vargas e outras militarizadas, estão tendo um desempenho mais favorável, entende? Aí eu fico me perguntando, professor, eu não sou uma pessoa qualificada assim, de nível superior, mas como é que pode, lá na aplicação, os alunos entram no primeiro ano, como é que eles não conseguem visualizar o desempenho dos alunos todos os anos? Me diga, quando termina um ano, vai dizer, opa, alguma coisa saiu errado. É porque nossos alunos não estão tendo uma desaprovação assim, entende? É nesse aspecto que eu quero que você dê uma olhada assim, para saber, chamar os diretores para saber o que está acontecendo, porque investimento eu tenho certeza que tem. Tanto no Instituto Federal como na instituição federal, sempre tem investimento. Aí o que é que estão deixando a desejar? Me diga, e essa é a minha preocupação. Um excelente dia para todos nós.
Obrigado, Carlos. De fato, Roraima não tem um projeto de educação, sobretudo para tentar realinhar o processo de educação após a pandemia. Eu vou anotar sua sugestão para tentar trazer aqui pessoas que pensem sobre educação para a gente discutir essas saídas, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, viu, Carlos? A Graça Correia diz, bom dia, doutor Getúlio, e a Graça Correia aqui do 13 de setembro, na escuta do programa da semana. Estamos sem opção na escolha de senador na eleição de outubro. Triste, né? Abraços. A Shirley, né? Ela perdeu a ligação dela, né? Ela está tentando três vezes, não sei o que está acontecendo com a Shirley, né? Mas não está conseguindo. Ô, Cá, eu quero mandar um abraço aqui ao Elson Pinto. Ô, Diogo, tenta ligar para o deputado Edil, tá? Ao Elson Pinto, no Jockey Club, Edinael Wapchlan Makushi, o Edivana, no Cauamé, a Evanice, na Vila Esperança, o Everton Nogueira, no Santa Teresa, Maria Francisca, Marcos e Francisco, lá no Alto Alegre, Fábio Oliveira, no Silvio Leite, Dona Fátima, do bairro Hélio Campos, ex-servidora da Conab, ouvinte nosso aqui. Fernando Mendes, o proprietário da Madeireira Mendes. Olha, Fernando, um grande abraço para você. Você que é um exemplo de empresário do Estado, que trabalha já aqui há muitos anos com muito sucesso. Muito obrigado aí pela sua audiência, viu? O Francisco Oliveira, do 3 de setembro, a Francisca Morino Alto Alegre, o França no Buritis, a Graça Arruda, que do 3 de setembro, que acaba de ligar aqui, de mandar uma mensagem. Obrigado, viu, Graça? O Isaac no Sítio Modelo, no Paredão, o professor Ivo Brasil e Dona Gina aqui no São Francisco, eles pais do engenheiro Igor Brasil, ex-superintendente do DENIT aqui em Roraima. Mandar um abraço à Dona Ivone, que também ligou para cá, está recém-operada dos olhos, o Ivan no Jockey Clube, meu irmão Jacé Alexandre e a Sueli no Santa Cecília, Jamil, mecânico no Centenário, Jeremias e Luísa no União, João Mendes no Cidade Satélite, João Picanço, ele servidor da Conab no Hélio Campos, Johnny, competente gerente do Frigo 10, ouvinte nosso aqui, o Zé Melo, o Melo, e a Sheila Coelho, lá no sítio Yasmin, no Água Boa, o João Nogueira, no bairro São Bento, José Quintanho, no Caroepe, já ligou para cá, já mandou mensagem, o Zé Barros, Zezinho Barros, aqui no centro, José Pessoa, no Silvio Leite, José Dinaldo da Silva, no Mucajaí, José do Nascimento, no Cerro do Hélio Campos, José Gomes, também no Hélio Campos, o senhor José Norberto Mesquita, Iraíde Mesquita, pais do atual secretário de Trabalho e Bem-Estar Social, Nonato Mesquita, que também é ouvinte nosso aqui da Rádio Folha e do Agenda. O José e Raimundo Vaqueiro, no PA Nova Amazônia. A minha priminha, Nicinha Mota, Leonice Mota Ferreira. É uma pessoa de coração muito bom. amada por todos que conhecem. Um grande abraço, um beijo, viu, Nilcinha? Muito obrigado pela sua audiência. Luísa Isé Barraca, no Alto Alegre, Lúcia Terezinha, Lorival Braga, o marreteiro que já ligou para cá, e a Maria de Jane e o Fabrício no Caraná. Todos muito obrigado pela audiência. Bom, são 9h27, nós estamos com o deputado federal, ex-deputado federal, Edil Vera Lopes, que vai nos falar aqui sobre essa nomeação do ex-deputado Luciano Castro, que até ontem era pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Deputado Hélio Vieira, qual o significado político e haverá impacto eleitoral no PSDB com essa desistência do ex-deputado federal Luciano? Muito obrigado pela sua atenção, viu? Um grande abraço. Caiu a ligação, né? Bom, vamos lá e continuar aqui ouvindo algumas dos ouvintes de carteirinha, como diz o Neto Andrade, a Maria Aparecida no Mucajaí, Maria Clênia no Caçari 2, Maria Prado no Mucajaí, Maria da Conceição no Hélio Campos, Maria da Paz, que já ligou para cá no Silvio Botelho, Maria Fidelis e Sebastião lá no Chumina, Maria Francisca no Mucajaí, Maria Luísa no Cambará, Amadá e o Aragão aqui no Cantal, lá no sítio Além do Horizonte, a Maria Neves Pereira, Vista Aldoso do Roxinho, Maria Nilce no Pricumã, Marisvana, Vista 1 do Apiaú, a minha comadrezinha Marlene Leitão, lá no Pricumã. Não perde uma agenda, tem mais de um rádio em casa para não perder uma vírgula do que se discute aqui. O Matias no Santa Luzia, Mondense e Família na Serra Grande 2, Dona Mundica no Caranã, Natinho e Francilênia no Equatorial, Nessi Maurício aqui no São Pedro, Nertan Reis, ex-prefeito que mora lá em Alto Alegre. Um grande abraço, Nertan, muito obrigado pela audiência. A Neuzinho Ramaiana aqui no São Francisco, o Ney no Pintolândia, Nivaldo no bairro Bela Vista, Dr. Nilo Brandão, ele, o competente ortopedista do estado, e a sua esposa Raquel lá no Paraviana, também não perde uma agenda. Paulo no Roxinho, Piauí no Projeto Pau Rainha, Piauí no Santa Teresa 2, Preto do Verdurão da Sagrada Família no Mucajaí, professor Onédia e o esposo Salim em Normandia, Raimunda José e Antônio Leonão no Buqueirão em Alto Alegre, doutora Renata Ticianelli e o seu esposo, o professor doutor Geraldo Ticianelli, ele, reitor da UFR e presidente da ANDIF, presidente nacional, para um orgulho nosso. O Reulan e a Olívia também não perdem o Reulon e a Olívia não perdem uma agenda. O Riba e a Dona Jô no São Bento, Ribamar Guimarães no Bela Vista, Ribamar Pereira do Cambará, Rodolfo e a Dona Judite lá no Alto Alegre. Eles sempre estão, a Dona Judite é a nossa pioneira, é a nossa ouvinte 01. Um abraço ao Robério e a Mires, que estão hoje em Boa Vista, curtindo aqui essa manhã chuvosa de Boa Vista. Um abraço aos dois, viu? Eles moram lá na Fazenda Tapaiuna, que é onde fica também a sede da indústria de água mineral, Água Boa, melhor água mineral da Amazônia. Mandar um abraço à professora aposentada Rocinete Oliveira e seu marido Francisco Cesário, lá no sítio Nova Vida, no Tamandaré, Mucajaí. Mandar um abraço, enfim, ao Roberto Bonfim, aqui no Caçari. Já estamos com o deputado, ainda não, né? Vamos ouvir o Raimundo Curica enquanto isso? Já estamos? Bom, deputado, ex-deputado Edio Vera Lopes, você ouviu a minha pergunta?
Eu estava fora, sim.
Tá, então deixa eu lhe dizer. Hoje foi anunciado que o ex-deputado Luciano Castro é secretário de planejamento do governo estadual, agora no governo interino do Soldado Sampaio. Ele era até ontem pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, partido que você apoia e preside aqui no estado. A saída do Luciano, né, da disputa para deputado federal afeta o potencial eleitoral do PSDB para fazer deputados federais? Bom dia, deputado.
Bom dia, Getúlio. Bom dia, amigas e amigos da nossa querida Rádio Folha. Hoje a Federação PSDB Cidadania está em festa no legítimo exercício pleno da democracia e realizando a nossa convenção, Getúlio, visando possíveis coligações com os partidos que detêm candidaturas majoritárias, já que nós não as temos. O deputado Luciano Castro, aliás, está aqui na mesa dos trabalhos, aqui abrilhantando a nossa convenção, é um belíssimo quadro que faria falta a qualquer agremiação partidária desse estado. Luciano é um homem com muita desenvoltura dentro do Congresso Nacional, dentro dos ministérios, é um homem que representou com altíssimo nível o nosso estado, sempre que lá esteve, e certamente faz falta, não é ao PSDB, faz falta ao conjunto de forças políticas que estarão disputando essa eleição. Agora, eu tranquilizo os nossos seguidores, os nossos eleitores, que o PSDB, Getúlio, é o partido que detém o maior número de filiados no estado. São quase 8 mil filiados no nosso estado. E é lógico que dentro de um conjunto tão impressionante de homens, mulheres e jovens filiados ao nosso partido, nós haveremos de encontrar alguém que substitua o Luciano e que possa, com até a orientação do próprio Luciano, que agora vai representar o partido no governo do governador Sampaio, nós certamente teremos quadros excelentes para substituí-lo.
Vocês estão aí em plena convenção, né? Isso com vista à eleição suplementar. Já há uma tendência do partido em apoiar um candidato de outro partido a governador na suplementar?
Getúlio e ouvintes da Rádio Folha, eu presido a Federação PSDB Cidadania num conjunto com a deputada Leni, que representa o Cidadania, né, dentro da proporção das bancadas federais. Então essa representatividade é distribuída dentro dessa configuração. E nós, durante a semana, discutimos muito, nós conversamos com o prefeito Arthur, nós conversamos com o governador Sampaio, mesmo porque é um partido da envergadura do PSDB e de outras agremiações, nós temos nos nossos quadros pessoas que admiram e que querem apoiar este ou aquele candidato. Isso é absolutamente natural, aqui não é nenhuma Ave Maria, que no final todo mundo fala amém, mas a decisão do conjunto, do Colégio Cidadania e PSDB, é de que nós, nessa eleição extemporânea, nós estaremos coligados com a chapa encabeçada pelo Partido Republicano.
Quer dizer que a decisão da coligação PSDB Cidadania é em apoio à candidatura na eleição suplementar do atual governador interino, Soldado Sampaio.
Exatamente. Essa é uma decisão do conjunto administrativo, mas é lógico que dentro de alguns minutos nós iremos submeter à vontade soberana dos nossos convencionais esse nosso ponto de vista. E cabe a eles e somente a eles essa decisão, que será tomada dentro de alguns minutos mais. E nós vamos aguardar a votação dos 11 convencionais, 4 do Cidadania, 7 do PSDB, e aí iremos cumprir a decisão que esse colégio de decisão da nossa federação irá tomar daqui a pouco.
Aí seria prego batido, ponta virada.
Aí nós não temos candidato à chapa majoritária, mas temos horário de rádio e televisão, e é lógico que essa decisão implica obrigatoriamente na cessão do tempo de rádio e televisão que nós temos para uso da chapa majoritária com a qual nós estaremos coligados.
Perfeito. E já há algum nome em vista para substituir o ex-deputado Luciano Castro?
Getúlio, nós temos aí alguns nomes que já vinham se despontando, porque o Luciano, como um homem de partido, um homem de extrema lealdade aos seus companheiros, ele já vinha nos sinalizando há alguns dias essa possibilidade. Então, não nos foi surpresa, isso foi tudo previamente conversado e ontem novamente conversado demoradamente com o governador Sampaio. Então, nós temos aí um conjunto de 3, 4 nomes, sendo 2 homens e 1 ou 2 mulheres, todos eles com grande envergadura para substituir o nosso querido deputado Luciano.
Tudo bem, deputado. Ex-deputado, Edio Vieira. É difícil chamar ex-deputado para uma pessoa que ocupou por tantos mandatos
isso às vezes,
bancada de deputado federal lá em Brasília. Né? Sucesso. Né? E tomara que tenham êxito na eleição que se aproxima, tá bom? Obrigado pela atenção, viu?
Muito obrigado a toda a equipe Rádio Folha e muito obrigado às senhoras e senhores ouvintes que nos ouviram.
E acompanhe o nosso Santos, que está dependendo, está enfrentando aí o Curitiba. São 10 horas e 38 minutos, vamos ouvir o nosso Raimundo Curica.
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Doutor Getúlio, aqui é o Raimundo Curica, eu queria relatar que falo que quem manda nas eleições é o povo. Eu não estou vendo isso. Até agora não estou vendo. Até porque você vê, mudou esse. Caçaram o Damião, o ex-governador, eu não vi por que caçar o cara, eu não vi isso. Mas o setor de votação viu, não sei como. Aí eles querem ir pela cabeça de quem já foi senador, já foi prefeita, já foi deputado, que esses caras aí não é para voltar mais para o poder. Na minha opinião, não. Nenhum. Porque para mim tudo é inválido já. Teve um que vendeu a Raposa Serra do Sol. E tem outra que já foi prefeito há muitos anos. O outro foi deputado e não fez nada. Que o cara ainda agora está elogiando ele lá do Bonfim. O marreteiro. Rapaz, eu sei quem é essas cobras criadas aí, tudinho. Conheço a Palma. Então, hoje, a opção a gente está não saber nem quem votar e nem para que votar, porque ninguém está vendo êxito nenhum com negócio de caça, troca mandato, tudo isso. Um bom dia para o senhor, doutor Getúlio, e a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Tá bom, Raimundo Curica, muito obrigado pela sua participação. O Raimundo Curica não concorda com a cassação do Damião, mas foi cassado pelo TRE e ratificada essa cassação pelo TSE. Eu quero mandar um abraço ao Dálio Moraes, né, e sua esposa, minha prima, Soraya, que estão lá no Rio de Janeiro assistindo o Agenda da Semana. Obrigado, hein, Dálio? Dá um abraço na Soraya. Olha só como esse mundo de comunicações está espetacular. Meu amigo, né, Dálio Moraes, a minha prima, do meu coração, ela sabe disso, Soraya, estão assistindo o Agenda lá no Rio de Janeiro. Ah, bom dia, doutor Getúlio. Política é igual nuvem, como o senhor gosta de falar. Há exatos 45 dias atrás, o ex-governador Edilson Damião nadava de braçada aí para ser governador. Hoje, o que se vê é que ele não tinha concorrente naquela época. E a ex-prefeita Iria Suíta falou que não iria contra a máquina. O Arthur estava indeciso para ir para o Senado. E o que se vê hoje é o Damião, que não é candidato mais a governo na eleição de outubro. Ou seja, a política é igual nuvem. Isto é uma análise política que eu faço e fazendo retrospectiva dos últimos 12 meses. Quem é que mandou isso aí em Diover? Vamos ver. É o Luiz Duarte. Ora, Luiz, tu tem muita razão, viu? Quem disse essa história que política é como nuvem? Foi a raposa da UDN, que foi governador de Minas e presidente do Banco Nacional, Magalhães Pinto. Muita gente se apropria dela aí, mas quem disse foi o Magalhães Pinto. E realmente política é como nuvem, né? Você olha para o céu, ela está de uma forma. Aí daqui a pouco olha, já é diferente. Sobretudo aqui para nós, nessa época de chuva, que coincide com o período eleitoral. É uma mudança toda, né? Olha só, hoje o que nós temos? Denário não pode ser candidato a senador, porque foi cassado, né? Quatro cassações no TRE e uma cassação no TSE. Dr. Mauro Assato, que era candidato a senador, também não vai poder ser, porque ele foi engalobado, ele foi traído pela presidência do partido a que ele se filiou. Uma pena, um bom nome. Está fora das eleições. Quem está fora das eleições, também de candidato a senador, quem é? Tem outro aí. Aí você resta com possíveis candidatos ao Senado em outubro, a ex-prefeita Tereza Surita, o empresário Rogério Miranda, a empresária Regina Barilli, do Arroz Tio Ivo. 3, a deputada federal Helena Lima, 4, e tem o candidato aí da esquerda, que você, aliás, eu vou até me informar como foi o resultado da convenção do PT, que se realizou ontem, viu? Vamos lá. Então, realmente, como nuvem as coisas estão mudando. Vamos ouvir o Antônio Rufino.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Folha. Rapaz, eu não sei se é fake news, mas eu estava vendo no grupo de WhatsApp um comentário a respeito da Roraima Energia, que não aprovou o cadastro do rapaz lá da Havan, né? E como é que vai ficar esse negócio aí, será? Será que é porque o pessoal do shopping criticaram? Porque a Havan, colocando o comércio lá, né? Com certeza a venda do shopping vai cair. Do shopping, não, do shopping, né? Que é isso aí, e do Calmet também cai. O homem tem preço, o homem tem concorrência. O homem derruba a concorrência, aliás, né? Aí esse Camarada Energia não aprovou o cadastro do homem. Será que essa história procede ou é fake news? Eu vi nos grupos de WhatsApp.
Tá bom, Antônio, você levantou uma questão muito séria. Eu já tinha ouvido que o pessoal do shopping aqui estava preocupado em ter ao lado, né, a loja do velho da Havan, a loja da Havan, que realmente ele concorre com preços em todo o Brasil. Mas eu prometo, viu, Antônio, vou pedir para a Dina Vieira, que é nossa editora-chefe, para ela mandar ouvir isso. Eu, nesse país onde tudo acontece, inclusive nada, eu não abro, não tenho dúvida disso. Até porque, vejam bem, a Roraima Energia hoje pertence aos irmãos Batista, que são da cozinha do presidente Lula da Silva. E o velho da Havan, ele é de direita, é assumidamente de direita. Então, eu acho que não está afastada essa hipótese, não. Prometo a você que eu vou investigar isso. Aliás, a Roraima Energia, a compra da Roraima Energia, que era do Grupo Oliveira, pelo grupo da Ambar, que é dos irmãos Batistas, Joesley e Wesley Batista, foi aprovada por unanimidade. Então, eles já assumiram, já tem um novo presidente, inclusive aqui, que eles trouxeram dos Estados Unidos, que já assumiu a Roraima Energia. Então, eu prometo a você, viu, que a gente vai apurar isso aí. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi boa lembrança. Vamos ouvir o Valcimar?
Bom dia, doutor Getúlio. É o Valcimar aqui do Pembé. Eu só queria fazer uma reclamação. porque na época do prefeito Arthur, ele deu uma entrevista dizendo que o posto aqui, o Lenca, que está sendo reformado, entregaria em março. Nós já estamos no finalzinho de maio, para chegar a junho. E até agora nada, o posto tá em reforma ainda. Quer dizer, ele saiu do poder, deixou para o outro, não se sabe nem quando é que esse posto vai começar a funcionar.
Pois é, a secretária de saúde do município, que é uma médica, eu achei até uma pessoa preparada, um profissional competente, ela disse que ia reinaugurar, né? Logo, logo esses postos. Eu vou pedir também para a nossa reportagem, pedir para a Dina mandar saber da prefeitura quando é que vai finalmente inaugurar esses postos, tá bom? O Manuel Alexandre diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio, estamos aqui ligados numa agenda na Rádio Folha com o senhor. Pereira Pião, olha só, rapaz, ex-prefeito Pereira Pião, lá de Caracaraí, foi vereador, foi prefeito, e era um homem de Caracaraí, assim que eu gosto de ver. Saiu da prefeitura, deixou do mundo político, mas continua lá, vivendo com a população. Um abraço, viu, Pereira? Pereira Pião, muito conhecido nos anos, no início dos anos 20, de 80, enfim. É um prazer tê-lo como nosso ouvinte. O André Luiz diz: bom dia, doutor Getúlio. Cite nos governos Lula e Dilma como velho da jamais conseguiu um empréstimo e mais vendeu e vende. Ele está dizendo que no governo Lula e Dilma, sem nenhum empréstimo, o velho da Havan nunca conseguiu empréstimos, mas vendeu e ainda vende muito. Olha, é um bom vir para cá, precisamos de concorrência. Na hora que o velho da Havan vir e trouxer a sua loja para cá, que vai ser seguramente um belo edifício, os outros concorrentes vão ter que baixar preço. Isso é mercado, isso é capitalismo, isso é liberalismo, né? Eu tenho certeza que a vinda da Havan aqui é positiva para o nosso estado, tá bom? Olha, o Tarcísio, eu prometo retomar aquele seu pedido. Diz que está ouvindo lá no Ceará. Eu vou voltar a retomar entendimentos para lhe atender, tá bom? O Bahia mandou mais um. O Bahia tá no pé e no outro. Vamos ouvir o Bahia?
Getúlio, um fala do fulano que é governador, o outro fala do fulano que é candidato a Senado. Rapaz, e ninguém se lembra do Chico Rodrigues. O que está acontecendo? Me diz aí, o senhor que é inteligente. Ninguém se lembra do Chico Rodrigues. O que está acontecendo, doutor? Será que se relém?
Olha, Bahia, eu cometi, inclusive, um ato falho aqui, não citar o senador e Chico Rodrigues, que é candidato à reeleição. Olha, ele trabalha muito, ele anda pelo exterior, anda visitando. Ele conseguiu atender muitas associações com máquinas e equipamentos, então é um candidato aí que pode surpreender, apesar do desgaste evidente que ele teve logo no começo do mandato, tá bom? Vamos ouvir o Alexandre Ali, né? Vamos ouvi-lo.
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia. O que, que o senhor acha aí do nosso amigo aí, do Flávio, esse envolvimento todo aí com o Vorcário? Rapaz, ele conseguiu enganar o maior ladrão do Brasil, que foi o Vorcário, né?
É Alexandre é o nome dele? Eu não acho nada, eu acho que, vou voltar a repetir o que eu disse, esse cenário aí de um contra o outro e outro contra um, né, é que está fazendo mal ao país. O país precisa acordar e buscar novas opções que estejam fora desse circuito Lula-Bolsonaro, né? Não quero aqui dizer qual é o pior ou qual é o melhor deles, mas que ficar só nesse jogo de empurra-empurra não vai fazer bem ao país, né? Será que nós não temos, num país de 215 milhões de habitantes, não temos gente preparada? Temos bastante. Vamos olhar em volta. Vamos pedir que os partidos indiquem nomes que a gente possa sair desse circuito. Tá bom? A Graça Corrêa diz: essa ideia do Raimundo Curica está totalmente equivocada. Raposa Serra do Sol nunca foi vendida porque lá tem